Panorama Agrícola para 7 de junho de 2017, quarta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Feira de lua crescente, este é o Panorama Agrícola de 7 de junho. No ditado de hoje, não ande no caminho dos maus, nem vá atrás da multidão. Panorama Agrícola desta quarta-feira traz para você informações sobre plantas ornamentais, mal do Panamá na cultura da bananeira e também sobre bem-estar animal. Fique ligado.
Dica do dia.
Para cuidar do seu jardim, molhe grama e plantas com um regador. Assim você estará economizando água. Não use mangueira. Molhe as plantas ao amanhecer ou à noite para um melhor aproveitamento.
É hora das notícias.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a instrução normativa número 12 com normas de credenciamento para treinamento em manejo pré-abate e abate de animais. O treinamento é necessário para se obter certificado de aptidão dos responsáveis pelo abate humanitário com fins comerciais. O abate humanitário é um conjunto de normas técnicas e científicas que garantem o bem-estar do animal, desde o embarque na propriedade rural até o frigorífico, evitando maus tratos, negligência e reduzindo perdas na cadeia produtiva. O objetivo da instrução normativa é credenciar entidades para ministrar cursos de abate humanitário e assim manter o monitoramento da qualidade dos treinamentos. O credenciamento de entidades para abate humanitário é uma exigência da União Europeia, um dos principais compradores dos produtos cárneos do Brasil. Interessados devem procurar a Superintendência Federal de Agricultura em seu estado. Nova raça de fungos, raça 4 tropical do mal do Panamá, está causando grandes perdas no sul da Ásia, Oriente Médio e Moçambique, na África, e é considerada a maior ameaça para a cultura da banana no mundo atualmente. O Brasil é livre da raça 4 tropical do mal do Panamá, que atinge as variedades Prata, Maçã, Nanica e Nanicão. Aqui na América, a raça ainda não foi encontrada e a sua introdução deve ser evitada, porque poderia trazer sérios riscos para a produção de bananas, alimento básico, considerado chave para a segurança alimentar. Diante da propagação dessa raça de fungo do mal do Panamá e que representaria para a cultura da banana no Brasil um sério risco, o Ministério da Agricultura, por meio do Departamento de Sanidade Vegetal, junto com pesquisadores, está desenvolvendo um Plano Nacional de Contingência, que prevê a adoção de medidas capazes de evitar a introdução dessa raça 4 tropical do mal do Panamá aqui no Brasil. Como até o momento não existem variedades resistentes à praga, a melhor medida de controle é a exclusão, ou seja, evitar que o fungo seja introduzido no Brasil. Ampla campanha de informação, direcionada a produtores e ao público, tem por objetivo alertar viajantes que se dirigem a Moçambique, Sul da Ásia e Oriente Médio, que tem a ocorrência da raça 4 tropical do mal de Panamá, para que evitem trazer material vegetal e adotem medidas de redução de risco, como a realização de limpeza dos vestuários ou de qualquer outro material a fim de evitar contaminação. É preciso impedir, então, a introdução no país de mudas de bananeiras sem garantias fitossanitárias adequadas, porque mesmo mudas assintomáticas podem estar contaminadas pelo fungo da raça 4 tropical do mal de Panamá. Caso a raça 4 tropical seja detectada no Brasil, medidas de erradicação de plantas, interdição de propriedades, restrições ao comércio de vegetais a partir das áreas com a ocorrência do fungo deverão ser adotadas para evitar a disseminação do fungo raça 4 tropical do mal do Panamá.
confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje é com o extensionista da IPAGRE em Corupá, no norte de Santa Catarina. O tema, a Quinta Fecaplante, Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais, que acontece esta semana, de 9 a 11 de junho, em Corupá, de sexta a domingo. Acompanhe.
A feira, como uma feira já de cunho regional, né, abrange praticamente o sul do Brasil e uma parte de São Paulo, ele representa a chance dos produtores locais e de toda a região entrar em contato com parceiros comerciais, com fornecedores, com o público em geral na segunda-feira, no domingo, né, porque tem um público no domingo urbano que vem e quer comprar plantas. Então tem esse contato, tem essa troca de experiências, que é fundamental para a atualização em relação ao mercado, em relação às técnicas novas, tem exposição de máquinas, equipamentos, produtos, e também no fórum, né, que é paralelo na sexta-feira, também tem palestras de atualização que são importantes para quem está na atividade, né?
E o público que for à Fecaplante, principalmente no final de semana, pode esperar encontrar o quê, Jorge?
Bom, além da exposição dos produtores com seus produtos, né, alguns específicos, vai ter alguns estandes que vão fazer venda direta de sua produção. Então, vão ter pelo menos 3 estandes de cactáceas, algo que está crescendo bastante no mercado, 3 de orquídeas, 3 de flores e de pequenas flores menores vendidas em cachepôs, em pequenas cuias, muito, muito bonito. E plantas para jardim, vão ter 10 produtores vendendo diretamente com preço de produtor para o público em geral, plantas para jardim, palmeiras, estrelitas, pequenos arbustos floridos, com flor, sem flor, vai estar bem variado.
Quantos produtores devem estar na feira?
Bom, de produtores locais são 28, né? E estaduais, num conjunto, 36.
A parte principal da produção em Santa Catarina de plantas ornamentais continua nesse triângulo aí, região da Grande Florianópolis, Alto Vale e Norte do Estado?
Sim, sim. Esses últimos 2 anos, né, a crise finalmente chegou nesse mercado, que estava por causa da crise do mercado imobiliário. Então, na realidade, não se detectou uma expansão, nem novos polos, talvez até um pouco de retração na atividade, né? E essa feira é justamente para motivar essa reação dos produtores no mercado, né? Para aparecer mais, aumentar as vendas, para ver se o mercado reage até o final do ano.
No caso aí, Jorge, Livramento de Corupá e região, plantas ornamentais seria a terceira atividade depois de banana e arroz?
Olha, é um pouco difícil da gente determinar isso em toda a região norte, no litoral norte, porque é uma região muito diversificada. Mas no caso de Corupá, é a segunda atividade econômica, com certeza. Nós temos pelo menos 110, 115 produtores no município em torno, contando inclusive com a parte baixa de São Bento, né? E em alguns aqui em Jaraguá do Sul, tá? Em Joinville também é uma atividade importante, mas não sei se é a segunda ou não, porque lá é muito diversificado, né? Mas com certeza, visto de uma maneira geral, se não for a quinta, talvez seja a sexta a atividade mais importante do litoral norte.
A primeira atividade em Corupá é a banana?
Sim, sim. Na realidade, no litoral norte, a bananicultura é a principal atividade, né?
Essa entrevista com Jorge Livramento, extensionista da IPAGRE em Corupá, sobre a Quinta Fecaplante, Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais, de sexta, 9 de junho, a domingo, 11 de junho, em Corupá, junto com exposição técnica de equipamentos e insumos para flores e plantas ornamentais e estande de produtores, como o Jorge Livramento disse na entrevista. Na sexta, dia 9, haverá também o Fórum Catarinense de Floricultura. Sexta-feira, a entrada é gratuita. No sábado e no domingo, 10 e 11 de junho, das 10 às 7 da noite no sábado e das 10 às 5 da tarde no domingo, a entrada é de R$ 2. Na sexta-feira, no Fórum Catarinense de Floricultura, haverá a palestra técnica Gerenciar com Indicadores para Tomar Decisões. E também a palestra Qualidade na Produção, Fator para Conquistar Mercados. E no dia 10 de junho, no sábado, haverá a realização de oficinas Identificação e Controle de Pragas e Nutrição de Plantas Ornamentais a Campo e em Vaso.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.